Rádio França Internacional. Patrícia Moribe.
Domingo, 15 de junho de 2025. Jovem do interior de Sergipe veio a Paris falar do Instituto Águas Resilientes, destaque de um evento que comemorou os 50 anos do Programa Hidrológico Intergovernamental da Unesco. No Esporte em Foco, Brasil garantiu vaga no Mundial de 2026 e segue como único país a disputar todas as Copas do Mundo. E não perca mais um episódio do nosso curso de francês, Le Voisin, do 12 bis.
Reportagem.
Maria Paula Carvalho.
Apesar de sua importância para o planeta e para as populações, a água é um recurso vital ameaçado pela poluição e a falta de políticas de manejo. Atualmente, 2,2 bilhões de pessoas ainda não têm acesso à água potável em todo o mundo. Ao mesmo tempo, o aquecimento global intensifica eventos extremos, como secas e enchentes, interferindo na qualidade e disponibilidade desse recurso natural. Esse é o tema da comemoração de 50 anos do Programa Hidrológico Intergovernamental da Unesco, que reúne em Paris representantes de 170 países. E já que esse é um assunto que interfere no futuro das próximas gerações, a Unesco selecionou 8 projetos para serem apresentados no primeiro diálogo da juventude pela água. Entre os convidados está um brasileiro que sentiu na pele a dificuldade de quem não tem água limpa em casa. Erleivaldo Bispo cresceu no interior de Sergipe e é o fundador do projeto Águas Resilientes, que ele veio apresentar na capital francesa.
Eu sou um jovem que eu cresci em uma cidade do interior de Sergipe, em uma cidade chamada Lagarto. Então eu cresci em um local assim que, por exemplo, semanas sem água, dias sem água, era algo super comum. Então eu fui uma criança que eu brinquei no esgoto, literalmente, assim. Então, hoje em dia eu percebo que eu sou um jovem sobrevivente. Está representando todo o Nordeste, o Agreste, o semiárido, a juventude brasileira, esses espaços que de fato vivem essa falta da água e do saneamento de uma forma tão profunda e que precisa ser urgentemente vista.
O projeto Jovens Embaixadores pelas Águas teve apoio do Fundo Socioambiental e envolveu 60 jovens de todo o Brasil.
Eu fundei um instituto que se chama Instituto Águas Resilientes. Nesse instituto, nós temos alguns pilares de atuação. Um deles é nessa parte de desenvolver soluções tecnológicas para o acesso à água, pensando em comunidades que estão em situação de vulnerabilidade, que são vulnerabilizadas, como comunidades do semiárido, favelas e periferias, comunidades indígenas. E também temos um outro projeto que já é mais voltado à parte de educação e também de treinar, mobilizar e engajar os jovens brasileiros. Atualmente, por exemplo, no Brasil, 33 milhões de pessoas aproximadamente não têm acesso à água potável e aproximadamente 90 milhões não têm acesso a um saneamento adequado, segundo dados recentes do IBGE. E que aproveitando também esse ano de COP30, é uma forma também de a gente mobilizar esses jovens a partir desse programa para que a gente consiga avançar ainda mais, seja em soluções locais, seja a partir de influências de políticas públicas.
Dono da maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia do Rio Amazonas, que se estende por vários países da América do Sul, o Brasil não está livre de se preocupar com a falta d'água, explica o engenheiro florestal.
A nossa maior bacia é a bacia amazônica, que tem aproximadamente mais de 70% da água doce do Brasil, né, que nesses últimos anos vem passando por uma seca histórica. Então é importante ter essa maior visão sobre a questão das nossas águas. Então, assim, de primeira mão, nós temos um grande problema, de fato, de gestão, de não valorizar a água como ela deve ser valorizada e de entender que a água está completamente ligada ao desenvolvimento da sociedade. Então, se a gente fala sobre comunidades sem conflito, comunidades saudáveis, comunidades com habitação, com escolaridade, nós falamos em locais que se tenham acesso a água de qualidade e a um saneamento adequado.
Ao longo dos anos, o Brasil viveu um verdadeiro êxodo de áreas secas do Nordeste para as capitais do Sudeste. Porém, a migração climática continua sendo uma ameaça do futuro, ele explica.
No Brasil, nesse último século, nós tivemos uma migração em massa de nordestinos, né, fugindo da seca, que é o que a gente chama de migração climática. Então você percebe que, por exemplo, né, isso foi só um exemplo, mas pensando em outros cenários, isso já vem acontecendo e por que preocupa? Porque isso vai trazer uma maior pressão para outras localidades que, obviamente, na sua grande maioria, pensando no contexto geral, não estão adaptadas para receber essa quantidade de pessoas.
O que muita gente não sabe é que o Brasil segue um modelo de gestão de recursos hídricos copiado da França.
Nós temos uma Política Nacional de Recursos Hídricos, que é a Lei 9433, que institui um mecanismo participativo, que inclusive é um mecanismo que foi influenciado a partir da gestão de recursos hídricos aqui, na França, só que obviamente a gente percebe que é necessário um avanço ainda mais até nisso, né, até nessa política, porque apesar dela ter mais de 20 anos, ela também não é tão conhecida pela sociedade, ainda é um debate muito técnico, e obviamente que nesse cenário atual, né, tão desafiador para todo mundo, é mais do que necessário a gente pensar de como é que a gente consegue de fato ampliar. E um ponto bem interessante é que nós precisamos priorizar a agenda como ponto central para se tomar a decisão.
Especialistas presentes à conferência da Unesco em Paris lembram que mais do que uma fonte de disputa ou conflito, historicamente, a água tem sido objeto de cooperação entre países. Um desafio que se torna cada vez mais atual.
Esportes.
Márcio Arruda.
O Brasil, Rafinha na grande área, volta a bola, vai na grande área, entra Vini, bingo!
Desta vez não teve drama e foi com espetáculo.
Brasil!
A vitória da seleção brasileira sobre o Paraguai na rodada das eliminatórias sul-americanas disputada na última semana garantiu ao Brasil uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Maior campeão da história das Copas, com 5 títulos, o Brasil segue como a única seleção a participar de todas as 23 edições do torneio desde 1930. A classificação para o Mundial de 2026, com 3 rodadas de antecedência, é um alívio para a seleção que oscilava bastante nessas eliminatórias para a Copa. Nesse período, pós-Copa do Catar, o Brasil colecionou fracos desempenhos e 3 técnicos, Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior, que não conseguiram se firmar na seleção. Há menos de um mês, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou um novo treinador, Carlo Ancelotti. O italiano, com um currículo vitorioso no comando de grandes clubes europeus, fez o Brasil voltar a sorrir. E o mais importante, jogando bem. A apresentação diante do Paraguai encheu os olhos de quem assistiu ao jogo disputado em São Paulo. A classificação do Brasil para a Copa do Mundo foi destaque na imprensa esportiva europeia e também no programa Rádio Futebol Internacional, da RFI.
E é sobre uma erro defensivo paraguaiano que Vinicius lança l'idylle entre Carlo Ancelotti e a seleção.
O comentarista Dominique Bailly elogiou o atacante Vini Júnior.
Vimos um excelente Vinícius, um Vinícius que parece ter encontrado agora com Carlo Ancelotti na seleção o equilíbrio mental e o futebol. Ele cometia muitos erros nos últimos meses e nas últimas competições com o Brasil. Talvez a pressão fosse um pouco forte, ele não conseguia assumir o protagonismo. Desde que Carlo Ancelotti chegou, mesmo contra o Equador, ele passou a fazer esforços para os outros jogadores. E isso é uma coisa que não se via antes.
Faire les efforts pour les autres, c'est une chose qu'on ne voyait pas forcément auparavant.
No programa, outro especialista, Nabil Desli, resumiu o sentimento do técnico italiano Carlo Ancelotti.
Eu acho que ser campeão do mundo com o Brasil não há coisa melhor no futebol, simplesmente porque estamos falando do melhor país da história do futebol. Quando você retrata um pouco o histórico e você tem de escolher os 20 melhores jogadores da história, provavelmente escolherá 4 ou 5 brasileiros, sem dificuldade.
Após a vitória por 1-0 com gol de Vini Júnior, atacante do Real Madrid, o técnico Ancelotti, que comandou o brasileiro no clube espanhol até o mês passado, revelou a mentalidade da seleção no duelo contra o Paraguai.
O futebol moderno é intensidade com a bola e também sem a bola. A pressão é muito importante porque não permite que o rival tenha tempo de jogar como queria. Então há um problema. Para ter pressão é preciso correr. E se sacrificar, ter compromisso e atitude. Coisa que o time teve nesses dois jogos. Você pode fazer menos pressão, como fizemos contra o Equador, porque queríamos fazer menos pressão. Ou fazer mais pressão, porque queríamos mostrar uma versão diferente nesta partida. E fizemos bem. Mas a chave é essa. Pressionar é muito importante, mas tem de correr.
Pressionar é muito importante, mas tem que correr.
O volante Casemiro, que ficou um ano e meio sem vestir a camisa da seleção, foi convocado para esta rodada dupla das eliminatórias e foi um dos destaques da partida contra o Paraguai. Casemiro saiu de campo feliz com a classificação do Brasil.
Importante, outra vez, portaria zero. Importantíssimo, importantíssimo.
O técnico Carlo Ancelotti destacou o rendimento do volante na partida diante do Paraguai.
Casemiro é uma segurança para a equipe. Obviamente, com sua posição, sua experiência, sua qualidade e sua liderança. Temos uma equipe com muitos jogadores que têm uma liderança muito forte, como ele, Danilo, Marquinhos, o Alisson. Estou muito satisfeito com essa equipe, não só pela qualidade, mas também pela atitude.
Também como atitude.
Campeão da Champions League com o Paris Saint-Germain, o zagueiro Marquinhos estava vibrante com a classificação do Brasil para a Copa do Mundo.
Estamos na Copa. Primeiro objetivo alcançado. Agora é daqui para melhorar aí, para chegar nessa Copa aí.
Estamos na Copa mais um.
Nosso primeiro objetivo é conquistado nessa classificação para a Copa do Mundo. É o começo do nosso sonho, é o começo do nosso objetivo. É muito bom para ir uma Copa do Mundo. Para quem já foi, já experimentou isso aí. Para quem não foi, então aproveita bastante. Bom, parabéns a todo mundo e a gente dá o melhor, gente. Parabéns.
Carlo Ancelotti também falou do outro brasileiro campeão da última edição da Champions. O treinador da seleção destacou a versatilidade de Lucas Beraldo.
Beraldo pode jogar como zagueiro central e como lateral esquerdo. Ele é um jogador muito inteligente, que tem um toque de bola fantástico, como tem o Léo Ortiz. Como zagueiro central, obviamente, esses jogadores fazem a saída de bola ser mais simples.
A classificação revigora a esperança pelo Hexa em 2026, no Mundial que será disputado no Canadá, México e Estados Unidos, entre os dias 11 de junho e 19 de julho do ano que vem. A chegada de Carlo Ancelotti deixou a torcida brasileira preparada para abordar a sexta estrela na mais tradicional camisa de futebol do planeta.
Le Voisin de 12 bis. Uma série bilíngue para começar a aprender francês.
Alloué, deux pièces, 37 mètres carrés, Paris 19e, 4e étage, spacieux et lumineux.
Encontrar um apartamento em Paris é uma missão impossível.
Je devais me marier. C'était l'amour de ma vie. Mais il est parti. Comme ça.
O vestido de casamento da Rose. Um amor que não aconteceu.
Lily, attends. Tu peux venir avec moi chez le fleuriste?
Quand?
Demain, après tes cours.
Uma festa de aniversário surpresa.
Le Voisin de 12 bis. Episódio 8. L'anniversaire de Rosa.
Bonjour.
Bonjour, mesdames.
Bonjour. Je voudrais un beau bouquet.
Bien sûr.
Vous pouvez me conseiller?
C'est pour offrir?
Oui, pour un anniversaire.
Des fleurs de quelle couleur?
Beaucoup de couleurs. C'est possible?
Oui. Vous choisissez les fleurs et je fais le bouquet.
Des roses pour Rosa. Vermelha, rouge, amarela, jaune.
Et orange? Ça va bien avec le rouge et le jaune.
Ah oui, l'orange, c'est ma couleur préférée.
Ah, moi aussi. J'aime beaucoup l'orange.
Vous êtes nouveau dans la boutique, non?
Oui, je travaille ici depuis 3 mois. Je m'appelle Amir.
Moi, c'est Diane.
C'est très joli, Diane. Enchantée.
Et le bouquet? Oui. Amir, vous pourriez livrer le bouquet demain soir au 12 bis?
Ah oui, en face?
Oui, c'est au 4e étage.
D'accord. Je viens après la fermeture, vers 20h.
20h? Fermeture? Ça ferme à 20h. Amir est tout seul dans la boutique. Il fait les livraisons après. Ah, ok. Je vous dois combien, Amir?
34€, s'il vous plaît.
Voilà 35€. Gardez la monnaie.
Merci, Diane.
À bientôt.
À demain.
Au revoir.
Amir, il t'aime bien, je crois.
Tu crois?
C'est très joli, Diane. Enchantée.
Non, mais il est poli avec les clients, c'est tout.
Oui, oui, c'est ça.
Bon, allez, les fleurs, c'est fait. Et pour le dîner d'anniversaire, tu peux faire quelque chose pour moi, Billy?
Oui, quoi?
Tu pourrais commander le gâteau à la pâtisserie, là-bas?
Pâtisserie? Commander?
Oui, tu demandes un gâteau pour 6 personnes.
Gâteau, 6 personnes.
Voilà 30 euros. J'irai le chercher demain vers 17h.
Ok. Pra amanhã.
Bonjour, monsieur.
Bonsoir, madame.
Je voudrais une tarte aux pommes, s'il vous plaît. Pour combien de personnes?
4 personnes.
Ce sera tout?
Je vais aussi prendre un pain de campagne.
Bonjour, monsieur.
Mademoiselle, vous désirez?
Je voudrais commander un gâteau.
Qu'est-ce que vous voulez comme gâteau? Une forêt noire, une tropézienne, une tarte aux pommes?
Je ne sais pas.
Un gâteau aux fruits, à la crème, ou peut-être au chocolat?
Chocolat.
Une forêt noire, alors?
Oui.
Pour combien de personnes?
6 personnes, s'il vous plaît.
Et c'est pour une occasion particulière?
Pardon?
C'est pour une fête, pour un anniversaire?
Oui, un anniversaire.
Alors, on peut écrire « Joyeux anniversaire » sur le gâteau.
Oui, « Joyeux anniversaire Rosa », s'il vous plaît.
Vous venez le chercher quand?
Demain, 17h.
Et à quel nom la commande?
Diane Morel.
C'est noté.
Je vous dois combien?
Ça fera 28 euros.
28 euros. À qui? Voilà.
Et de qui font 30? Voilà, mademoiselle.
Merci.
Bonne soirée.
Au revoir.
Les voisins du 12 bis.
Alors, tout est prêt?
Bon, j'ouvre déjà une bouteille.
Je peux aider? Sacha, range tes jouets.
Oh non, j'ai pas fini. Maman, je peux prendre des chips?
Hé, les enfants, vous vous êtes lavé la main?
C'est elle.
Surprise!
Bon anniversaire!
Zirek!
Bon anniversaire, Rosa!
Bon anniversaire, Rosa!
Et les enfants!
Bon anniversaire!
Et Billy? Aposto que você está envolvida em tudo isso.
A ideia foi da Diane, mas fui eu que escolhi le gâteau.
Muito obrigada.
Bon, je vais mettre un peu de musique. Tu veux un verre, Rosa?
Avec plaisir.
Et toi, Diane?
Un jus de pomme, merci. Je ne bois pas d'alcool, j'allais de Charlie.
Allez, on passe à table.
Merci, Pierre.
Pour l'entrée, servez-vous un melon.
J'aime pas le melon.
Vocês comem melão de entrada? Não tem nada a ver, é uma fruta.
É, mas aqui é assim.
Et je vous ai préparé du bœuf bourguignon.
Mmh, on va se régaler.
Je peux avoir du pain, s'il vous plaît?
Mais oui, bien sûr.
C'est très bon.
Qui veut du vin bien français avant que les étrangers n'achètent tous nos vignobles?
Oh, Pierre! Tant qu'il est bon!
O que foi que o Pierre falou do vinho francês?
Ele disse que tem medo que os estrangeiros comprem todos os vinhedos da França. É um babaca.
Maman, tu peux reprendre de la purée? Moi aussi!
Mais bien sûr, mes chéris. Mais laissez de la place pour le fromage et le gâteau.
Tout ça?
Tudo isso. A refeição tradicional francesa tem entrée, plat principal, fromage et dessert. Ah, excusez-moi. Alô? Ô, Sara! Obrigada, meu amor. C'est ma fille qui me souhaite mon anniversaire. Embrasse-la de ma part.
Oui, salut-la pour nous.
Oui.
On trinque à ta santé, Sara.
A Diana préparou uma surpresa pra mim. Tá todo mundo aqui.
Merci.
Tá, ela tá aqui também.
Je vais chercher
Billy.
Eu?
A Sara tá mandando um beijo.
Ah, manda outro pra ela.
Ela tá perguntando se você tá me aguentando.
Claro. Nem é tão difícil assim.
Tu connais bien Sarah?
Oui, on est amis.
O quê?
Elle est très gentille.
Espera, vou sair daqui, eu não consigo te ouvir, querida. Peraí. Rosa, tu peux aller dans la chambre des enfants, tu seras plus tranquille. Merci, ma chérie.
C'est Sarah qui t'a proposé de venir chez sa mère?
O quê?
Oui, j'ai beaucoup de chance.
Não é possível. Tem certeza que era o namorado dela?
C'est vrai.
Com outra garota?
Dans ma famille,
coitada da Billy.
Beaucoup de
não, eu vou contar pra ela outro dia. Hoje, a noite é de festa.
Certo, Sara. Obrigada, meu amor, por ter ligado pra sua mãezinha. Um beijo enorme, minha linda. Tudo de bom, meu amor. Até já.
Le Voisin de 12 Bis. Uma coprodução RFI e France Education Internationale com apoio do Ministério da Cultura francês. Roteiro, Alexandra Lazarescu. Diálogos, Anne-Claude Romary e Marianique Bellot. Músicas, Homme. Direção, Rafael Cousseau, Joël Hermann e Naouzi Nazem.